10 horas e 35 minutos, olá, sou Andressa Tavares aqui da CBN Curitiba, vou me juntar agora aos colegas da CBN Londrina, da CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu para mais uma edição do nosso CBN Paraná. Vamos começar falando sobre as estradas, o Bruno de Oliveira está aqui no estúdio comigo e tem aqui dados sobre o DENIT, que afirmou não ter verba para obras de emergência. Está pedindo ajuda do governo do Paraná para reparos na BR-277, onde houve o deslizamento há muitas semanas, né, Bruno?
Exatamente, Andressa. O deslizamento foi no mês de outubro e até o momento a situação segue complicada no local. A rodovia está com tráfego apenas em pista simples. A pista sentido Curitiba está sendo utilizada para os dois sentidos, tanto para quem desce sentido Paranaguá, como quem sobe para a capital. No local, ali entre o quilômetro 40 e o quilômetro 42, o congestionamento nessa manhã, no sentido litoral, já chega a 10 quilômetros. No sentido Curitiba, o trânsito flui de maneira normal. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou a reportagem da CBN que está elaborando um termo de cooperação técnica com o Estado do Paraná para que o governo libere recursos para a execução de obras no trecho atingido por esse desmoronamento de pedras na BR-277, na altura de Morretes. O deslizamento, como eu disse, aconteceu em outubro e a rodovia segue parcialmente interditada. Em resposta à CBN sobre o prazo de liberação da rodovia, o DENIT afirmou que não tem recursos para obras de emergência, informação que recebemos agora há pouco. A previsão de liberação, que antes era até o final do mês, pode não se concretizar. Em resposta à CBN, na semana passada, o DENIT informou que a previsão era de que a rodovia fosse liberada até o dia 22 deste mês, o que pode não acontecer. No local, que é o principal acesso para o litoral do Paraná, motoristas circulam em pista simples e a situação do trânsito segue bastante tensa, principalmente no final de semana, quando o fluxo de veículos aumenta sentido litoral. A gente lembra também que desde novembro de 2021, a BR-277, que estava sob concessão da iniciativa privada, foi devolvida ao Estado em um projeto do governo do Paraná que acabou com os pedágios em rodovias. Por conta disso, a responsabilidade das rodovias estaduais passou para o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, e das federais para o DENIT. Andressa.
E tem novidade em relação à 376, novos desdobramentos, Bruno?
Exatamente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, enviou para a Arteres Litoral Sul, concessionária que administra a BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina, um pedido para que a empresa apresente um plano de ação com serviços e obras para o trecho onde um deslizamento atingiu a rodovia no dia 28 de outubro. O caso aconteceu em Guaratuba, na altura do quilômetro 668. A informação foi divulgada pelo portal G1 Paraná e confirmada pela reportagem da CBN. A concessionária informou que vai prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o caso aos órgãos competentes. No deslizamento, a gente lembra, duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas. A rodovia ficou totalmente interditada por 9 dias. Nesse documento, a agência cobra cronogramas com prazo de conclusão e os projetos realizados que serão aplicados em áreas atingidas da rodovia. A agência também quer saber sobre áreas da BR-116, a rodovia Regis Bittencourt, no Paraná, e da BR-101, em Santa Catarina, que também são administradas pela concessionária Arteres e que foram afetadas por chuvas. A NTT aponta a necessidade de que a empresa mostre soluções para os problemas causados pelas chuvas em assistência aos danos causados na estabilidade de taludes, encostas e estruturas de contenção, além de riscos para usuários, problemas causados ao tráfego e a necessidade da reabertura urgente nas faixas de rolamento dos trechos afetados. É um pedido de explicações e a Arteres teria aí até 3 dias para retornar à NTT, Andressa.
Obrigada, Bruno de Oliveira, pelas informações. Eu converso agora com a Franciele Tien, da CBN Cascavel. Uma mulher que furou o bloqueio e atropelou manifestantes em Cascavel recebeu liberdade provisória. Tudo bem, Fran? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Para entender melhor esse episódio, na noite do último domingo, dia 11, uma mulher, professora de 48 anos, furou o bloqueio e atropelou manifestantes em frente ao exército de Cascavel. Um vídeo de câmera de segurança mostrou os manifestantes conversando tranquilamente quando a mulher avança com o veículo. Diante do fato, os manifestantes acabaram linchando o automóvel da mulher. Rapidamente, a polícia militar foi chamada e encaminhou a senhora para ser ouvida pela autoridade. Segundo o delegado Fabiano Mosa do Nascimento, a mulher teria relatado que sempre passa pelo mesmo caminho, sendo que desta vez os manifestantes não teriam a deixado passar. Ela relatou que se assustou e acelerou o veículo sem que não tinha intenção de atropelar os manifestantes. Já os manifestantes relataram que a mulher estaria embriagada e teria ameaçado de matar todos que estavam na manifestação. De acordo ainda com o delegado, a mulher apresentava sinais de embriaguez e foi indiciada por tentativa de homicídio. Ela foi presa e encaminhada para a cadeia da cidade de Corbélia. Porém, na tarde desta segunda-feira, o juiz Marcelo Carneval concedeu liberdade provisória sem fiança. Segundo o magistrado, a mulher não deve se ausentar da comarca de Cascavel por um período superior a 7 dias, além de ficar proibida de manter contato com testemunhas e vítimas do caso e até mesmo de se aproximar da manifestação. Caso descumpra, será presa novamente. Andressa.
Obrigada, Fran, pelas informações direto da CBN Cascavel. Agora vamos fazer conexão com a CBN Londrina, com a Cláudia Lima, que tem dados sobre o IBGE, com 19% dos domicílios visitados. O IBGE adiou para 31 de janeiro a pesquisa Censo 2022 na cidade. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O IBGE adiou para o final do próximo mês a conclusão dos trabalhos do Censo 2022 em Londrina. A entidade tinha a intenção de finalizar a coleta de dados até o final de outubro. O prazo foi adiado para novembro, depois para dezembro e agora então para janeiro. Até o momento, apenas 79% dos domicílios foram visitados. Ainda faltam 15 setores, a maioria deles localizada em bairros da periferia e também da zona rural. Desde o início dos trabalhos, na primeira semana de agosto, o censo tem enfrentado uma série de dificuldades, entre elas a resistência por parte dos entrevistados, a recorrente desistência dos recenseadores, o período eleitoral e o período chuvoso dos últimos meses. O Instituto tinha a intenção de contratar 520 pessoas para realizar o censo na cidade, mas atualmente o número de recenseadores gira em torno de 400. Andressa.
Cláudia, você também tem informações em relação a um incêndio em um apartamento aí na cidade que deixou um homem ferido? Quais são os dados de momento, por favor?
Oi, Andressa, essa informação agora cedo, né? Teve esse incêndio após a explosão de gás que atingiu um apartamento na zona leste aqui de Londrina. Após essa explosão no condomínio, o morador que estava no terceiro andar do prédio teve 50% de queimaduras no corpo. Ele foi atendido pelo SIAT e encaminhado para o Hospital Universitário aqui de Londrina. Além do alvo da explosão, um segundo apartamento também foi atingido pelas chamas. O Corpo de Bombeiros diz que a explosão no sistema de gás é a provável causa do acidente no terceiro piso, que deixou uma pessoa então gravemente ferida. Os bombeiros interditaram o bloco 5 do residencial por conta da fumaça, que ainda pode provocar risco aos demais moradores. De acordo então com os bombeiros, um oficial que está de folga foi o primeiro a chegar e ajudou na evacuação dos moradores de outras unidades do bloco do residencial. Andressa.
Cláudia, sabe que o Corpo de Bombeiros atendeu na noite de ontem uma ocorrência aqui na região central de Curitiba, um incêndio, um tradicional bistrô aqui da cidade, fica ali na região central, não houve feridos, diferentemente deste caso que você trouxe, e há pouco mais de um ano, esse tradicional ponto foi saqueado por ladrões que levaram vários itens, entre eles eletrodomésticos, equipamentos de som. Local que já sentia os impactos da fase mais severa da pandemia, teve que suspender o atendimento por um período em razão da ocorrência. Uma vaquinha virtual chegou a ser organizada na sequência, à época, há pouco mais de um ano, para que o bar bistrô conseguisse reabrir, e aí teve esse registro de incêndio ontem. A gente vai falar mais sobre esse assunto aqui na programação local. Inclusive, uma nova vaquinha foi criada para tentar, então, ajudar novamente esse local que fica aqui na região central. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre Covid-19. O papo agora é com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, porque apesar da alta de casos, União da Vitória não tem pacientes hospitalizados neste momento com Covid. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, sim, Andressa. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde de União da Vitória registrou mais 95 casos de Covid-19 entre os dias 10 e 12 de dezembro, um recorde nos últimos meses. Com isso, atualmente, o município tem 258 casos ativos da doença. Apesar dessa alta nos casos, desse momento preocupante, não há internações nos hospitais por conta da Covid. O secretário de Saúde, Diego Traim, afirmou que há um monitoramento diário e que essa é a grande diferença em relação a outros momentos críticos da pandemia. Não há casos graves atualmente aqui em União da Vitória, não só de União, como de toda a região, porque a cidade acaba recebendo pacientes de outros municípios. Segundo o secretário de Saúde, a vacinação está avançando, mas em um ritmo abaixo, mais lento do que se esperava. Ainda há muita gente que não tomou a terceira e principalmente a quarta dose da vacina. Atualmente, 50% dos testes para Covid, seja na rede pública ou na particular, estão com um índice de positividade de 50%. Eu volto com você, Andressa.
Sabe que recebemos mensagens aqui pelo nosso WhatsApp da CBN Curitiba de ouvintes sentindo falta do álcool 70% nas farmácias, nos estabelecimentos aqui da cidade. A gente vai, inclusive, tentar produzir uma reportagem sobre esse assunto. E já que estamos falando de Covid, Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, qual é a situação de momento por aí em relação à pandemia? Que está numa fase menos severa, mas seguimos em pandemia. Importante frisar isso, né?
Exatamente. Bom dia a você, Andressa. Bom dia a todos. Ontem, a Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa confirmou 140 novos casos da Covid-19. Não houve registro de novo óbito. Fazendo um comparativo com os últimos boletins, onde a taxa, né, de novos registros ultrapassou os 300. Foram 342 no boletim da última quarta-feira e na sexta-feira foram 341. Até então, a Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa apresentava os boletins sempre às segundas-feiras, mas com um aumento significativo de casos, uma periodicidade maior, né, de novos boletins, novos informes sendo apresentados para a população. Desde o começo da pandemia, Ponta Grossa contabiliza 89.977 casos com 1.608 óbitos. Outros 17 óbitos estão em investigação para saber se tem relação ou não com a doença respiratória. 1.721 pacientes estão em isolamento. 5 estão internados em leitos de enfermaria e 1 paciente está internado em leito de UTI. Andressa?
Obrigada, Ricardo. E para fechar o nosso CBN Paraná de hoje, converso com o Gilson Aguiar. Tudo bem, Gilson? Lá da CBN Maringá, que tem informações sobre a suspensão pela justiça de uma liminar que cancelava shows de fim de ano em duas cidades da região. Quais são, então, as suas informações, por favor, Gilson?
Bom dia, Andressa. Bom dia aos nossos colegas aqui do CBN Paraná e também, principalmente, aos nossos ouvintes. É isso mesmo que você falou. Uma audiência feita pela justiça, uma audiência de conciliação, terminou bem para as duas prefeituras, a prefeitura de Lunardelli e de São João do Ivaí. As duas prefeituras tinham os shows suspensos por uma liminar da justiça, mas agora poderão realizá-los. O Ministério Público havia entrado com uma ação civil pública contra a prefeitura de Lunardelli e de São João do Ivaí por causa dos custos elevados das festas. A contratação de artistas e infraestrutura ficou no valor de R$ 5.300, segundo o Ministério Público. Na análise do Ministério, os municípios têm carências em programas assistenciais de competência municipal, como casas de abrigo, lar de idosos, e precisam de recursos para outras áreas. O argumento da promotoria era de que os shows, parte inclusive contratados sem licitação, tinham custos muito elevados, maiores que o orçamento anual de algumas pastas dos municípios. Diante disso, a Justiça havia acatado o pedido do Ministério Público e suspendido os eventos. Mas ontem, segunda-feira, as prefeituras e o Ministério Público participaram de uma audiência de conciliação. Houve um acordo, a Justiça suspendeu as liminares e os eventos serão realizados nesse fim de semana. Inclusive, o prefeito de Lunardelli já publicou em suas redes sociais que os shows serão realizados. E a Prefeitura de São João do Ivaí também repostou, né, nas redes sociais o acordo feito e a realização dos shows. Andressa, é com você.
Obrigada, Gilson Aguiar. Boa terça-feira para você. Assim terminamos o nosso CBN Paraná de hoje. Amanhã retornamos aqui 10h30 dentro das nossas programações locais. Até lá.